Hoje eu quero falar sobre uma área que eu não tenho abordado muito, mas tem a ver com esse tema, sobre ser usado por Deus. Não há nada melhor ser usado por Ele. Não há nada melhor do que depois de algum tempo alguém chegar a ti dizendo: sabe, lembras daquela conversa que tiveste comigo? Lembras daquilo que dizeste? Rapaz, eu não sei, não lembro. Há tantas conversas, há tantas pessoas. Mas tu dizeste isso, 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 e aquilo mudou a minha vida. Eu sou diferente e aquilo criou, né? E agora sou assim. Quando nós temos experiências dessas, entra em nós uma satisfação, uma realização de tal maneira, de tal forma que sentimos que a nossa vida tem valor, tem razão, tem propósito. Não há nada que nós podemos fabricar que pode criar aquela sensação, se não for Deus usando a nossa vida para o bem de uma outra vida, impactando alguém, né? Essa que transforma e que muda a história, né? Histórias são pessoas. Não é criar ou fazer um prédio, depois de algum tempo aquele prédio também desfaz e é mudado, é destruído, mais alguém vai construir acima daquilo. Mas quando nós investimos em pessoas e nós, a nossa vida é pessoas, aquilo passa gerações. E essa é o nosso melhor investimento. Eu quero que nós abrimos em 1 Coríntios, capítulo 12. Porque eu quero falar sobre dons espirituais. Acerca de assuntos espirituais, vamos dizer isso. 1 Coríntios 12 começa assim. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sejais ignorantes. Quantos de vocês têm aquela palavra dons em itálico? Aquelas inclinadas, ok? Palavra inclinada. Vocês podem ver? Quem tem? Vocês estão a ver ou não estão a ver? Se está a ver, vocês vão levantar a mão. Porque em todas as traduções é assim. Que significa, vocês podem ler no princípio da Bíblia, antes do prefácio, diz que os tradutores indicar pelo tipo itálico inclinado toda e qualquer palavra que precisasse de ser inserido na tradução para que tivesse sentido. Que significa, a palavra em si mesmo não existe, mas é inserido para trazer sentido. Então, é opção de tradução. Não é literalmente o que foi escrito. Literalmente, é assim. Acerca de espirituais, ou acerca das coisas espirituais, e aqui usa a palavra dons espirituais por causa do conteúdo que nós vamos ler. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pois começa de todo esse capítulo falar sobre como que Deus nos usa. Em formas diferentes, maneiras diferentes, sendo pessoas diferentes uns aos outros. Eu quero que nós lemos alguma parte dessa passagem. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora quero que nós olhemos para certas palavras aqui. Diversidade. Essa é repetida pelo menos 3 vezes. Diversidade, que significa não é tudo igual. Pois usa aquela expressão, a cada um, que fala de um, é específica para cada indivíduo. Diversidades dos dons, ministérios e operações a pessoas distintas, individuais e diferentes uns dos outros. Sabe uma coisa muito enganosa às vezes? É pensar que todos os dons pertencem, não é? A todos, não é? Ou que aquilo que, não é? Como que, não é? Uma pessoa está a ser usada deve ser repetida a todos. Todos devem fazer a mesma coisa. A diversidade dos dons dada a cada um que for útil. Há situações, há pessoas diferentes, personalidades diferentes, circunstâncias diferentes, em que Deus vai usar-nos em formas diversas, segundo, não é, as situações em que nós, não é, passamos, não é, segundo a nossa própria geração, e dada a nós como nós somos. Uma variedade de oportunidades e expressões que Deus tem para nos abençoar. Tudo é para o nosso bem. Tudo para dar-nos, não é, alguma coisa, uma experiência com Deus. Mas são diferentes. Às vezes nós olhamos para aquela lista e nós tentamos encaixar-nos numa ou de outros dos dons e tentar entender tudo. Mas eu quero que nós focamos hoje naquela expressão, diversidade. Não é? Cada um. Quando diz cada um, vocês devem escrever o seu nome ali, porque vocês também fazem parte de cada um. Okay? Vocês também estão nesta lista. E as diversidades de Deus, as formas diferentes que Deus quer usar-nos, vai ser aplicada, pelo menos numa forma, qualquer forma, à minha vida. Eu posso ser usado por Deus. Talvez não como o pastor Helen é usado por Deus, ou o soldado, o Fernando, ou o Tiago, ou o Telmo, mas Deus tem a sua maneira de usar-me. Ele tem uma forma específica como que Ele quer usar a mim. Não é? E essa que, para mim, é tremendo. Porque não vale a pena comparar a nós mesmos com os outros. Não, ter ciúmes é uma coisa tão parvo. Porque não há, não é, necessidade de ter ciúmes de alguém, porque Deus tem alguma coisa específica para nós. Cada um de nós. É? Se nós temos ciúmes de uma outra pessoa porque essa pessoa está a ser usada, ou que Deus está a fazer isso daquela outra pessoa porque essa pessoa tem esse ministério ou outro, nós estamos a desvalorizar aquilo que Deus deu a nós. Nós estamos a dizer que aquilo que eu tenho não presta. Mas cada dom, cada ministério, cada operação vem de Deus. Não vem de nós. É dada por Deus. Então tem importância. Mesmo quando nós pensamos que aquilo é, né, menos importante. Vem de Deus. E aquilo vem e vai ser usado de uma forma tremenda para abençoar alguém. Porque qualquer dom, ministério, operação, manifestação do Espírito Santo é para abençoar alguém. É para usar a nossa vida como canal para abençoar alguém, para edificar alguém. A nossa vida não é a nossa volta, não é para abençoar a mim. Os dons espirituais não é para ter aquele pele de golinha e sentir, é tão bom, oh, Não é para mim. Para os outros. Para que nós podemos ser usados. Para que nós podemos ser útil. Para que nós podemos ser uma bênção a alguém. Não é? Por isso nós temos essa palavra. Agora, nesta primeira palavra que nós encontramos acerca dos dons espirituais, agora já sabemos que dons não existem ali, mas existe logo a seguir. Diz em versículo 4, ora, a diversidade de dons. Por isso, os tradutores decidiram de colocar essa palavra além da primeira, porque eles pensam que está a falar sobre os dons espirituais, mas está a falar acerca dos assuntos espirituais, a área espiritual, em geral. Agora, ele faz três categorias, ou listas, a seguir. A primeira lista é sobre, ou a primeira distinção é sobre a diversidade dos dons. Agora, essa palavra dons é a palavra carisma. Há muita gente que fala sobre o movimento carismático, né? Nós falamos sobre igrejas carismáticas. E nós consideramos a nossa igreja uma igreja carismática. Vem dessa palavra carisma, que significa dons. Nosso desejo, a razão que nós identificamos com esse movimento é porque nós queremos ser usados nos dons espirituais. Nós queremos que Deus opera através de nós. Que cada membro é usado por Deus. E que manifesta a sua presença, manifesta o Espírito Santo, que as coisas correm, fluem entre nós. Não estamos assim ligados à tradição, não estamos ligados a cerimônias ou rituais. Nós queremos ser espontâneos e queremos que o Espírito Santo use cada membro. Nós temos dito vez após vez que queremos que cada membro, né, é um líder. Né, que tem um lugar importante e que vai ser usado para abençoar e influenciar alguém. Por isso Deus deu dons. Deus deu ministérios. E em versículo 6... Deus deu diversidade, operações. Mas diz o seguinte: mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É Deus que faz. Deus vai usar cada um de vocês. Se vocês estão abertos para isso. Se vocês querem ser usados, Deus vai usar vocês. Vem do vosso desejo. Não é? Vocês podem dizer: esquece isso. Eu prefiro viver só que, não é? Só receber. Eu só quero receber. Eu quero que as pessoas dão atenção a mim. Eu quero que as pessoas façam as coisas da minha maneira. Eu quero que tudo gire à minha volta. Ponto ser assim, egoísta. E vou dizer, os dons espirituais, todas essas coisas, não são aplicadas. Porque são aplicadas, são manifestas a quem quer ser usado por Deus. Quem quer que o Espírito Santo use a sua vida? Quando sai de nós um desejo de ser usado por Deus, nós podemos esperar, não é? Um mover sobrenatural na nossa própria vida. Coisas acontecem. Em guarda com o vosso marcador, logos. Espero que todos tenham. Todos têm uma dessas? Espero que vocês tenham. Está lá no corredor, se vocês não têm. Vamos para 1 Pedro. 4, versículo 10. Diz, cada um, novamente, quem pertence a cada um? Levanta o braço. Alguém pertence a cada um? Ok. Cada um é cada um. Podemos tocar de cada um. Né? É cada pessoa aqui, e todos que estão a ouvir, né? Todos que estão a ler essa passagem, essa aplica à sua vida. Cada um administra aos outros, okay? Tem a ver com um fluir da nossa vida aos outros, não tem a ver com egoísmo. Egoísmo tampa, fecha a porta. Tem a ver com alguém que quer ser usado por Deus. Diz o seguinte: administra aos outros o dom. Novamente a palavra carisma. Como o recebeu? Como bons dispenseiros ou mordomos de multiforme ou multifaceta graça de Deus. Alguma coisa recebemos de Deus? E à medida que nós deixamos esse dom fluir de nós para abençoar os outros, nós estamos a administrar, nós estamos a ser bons mordomos daquilo que nós temos recebido. Se nós somos somente um mar que recebe água limpa, boa, mas não há saída, torna-se mar morto. Okay? Torna-se mar salgada, torna-se água podre. Para manter aquela clareza e vida, tem que entrar e sair. Entrar e sair. E essas são as... Desse é o propósito dos dons espirituais. Recebemos, não para nós, mas para dar aos outros. É entrar e sair. Por isso é dado a cada um para que nós podemos abençoar aos outros. Essa manifestação do Espírito Santo é para abençoar pessoas, não para pôr as pessoas em baixo, não para destruir as suas vidas, não para falar nas suas costas, não para... Não. É para abençoar, para edificar, para transmitir alguma coisa de Deus a essa pessoa. Ok, vamos voltar para aquela passagem. Diz que temos esses dons, carisma. Pois temos... Em versículo 5, diversidade de ministérios. Ministério é a palavra que é traduzida muitas vezes como serviço, diaconato, uma forma em que nós trabalhamos, servimos de uma forma prática as pessoas. Diz que é uma diversidade de maneiras de ministrar as pessoas. Uma forma diversa, múltipla, em que nós podemos ser uma bênção, numa forma prática, às pessoas. Pois diz o seguinte, e há, em versículo 6, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, operações são aquelas manifestações sobrenaturais. Não temos controle sobre isso, porque é o Deus que faz. Okay? Deus que manifesta, Deus que tem algo naquele momento, porque uma manifestação é como uma expulsão, não é? Algo que acontece naquele momento para aquela situação. Não é algo que nós podemos repetir vez após vez, porque Deus usou-me desta forma hoje, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, no dia seguinte. Não, não é assim, porque é de momento. É diferente do que um serviço. O ministério tem a ver com uma necessidade atual que Deus supra, que Deus faz, uma palavra, uma ação, um milagre, uma cura, qualquer coisa que acontece naquele momento para abençoar aquela pessoa. Operações ou manifestações. Então temos essas três áreas ou categorias: diversidades, dons, ministérios e operações. Agora, logo a seguir, ele disse, agora, as manifestações são essas. Normalmente, em termos de estudo sobre os dons espirituais, quando nós falamos sobre os dons espirituais, logo começamos a falar sobre essas manifestações. Mas se nós seguimos a palavra, não é? Essas novas manifestações não são chamados dons. São chamados operações ou manifestações. Nós temos uma outra lista em Romanos, capítulo 12, que usa a palavra carisma e depois dá uma lista dos dons espirituais. Agora eu vou falar sobre essas listas todas, porque eu quero que hoje nós sabemos, ou sair daqui pelo menos com essa ideia, que há uma forma múltipla que Deus tem para nos usar. Não coloque ele numa caixa. Não coloque ele num ritual, numa coisa fechada. Há tantas maneiras diferentes que Deus tem e como que Ele quer nos usar. Segundo a tua personalidade e a tua própria pessoa. Porque Ele te conhece. Por isso não vale a pena de comparar um com o outro, porque nós somos diferentes. E a forma que Deus vai nos usar é diferente que outra. Que é importante ser usado. Que é importante é ser um canal. Essa que é importante. Não como, mas é ser usado, não é? Para abençoar alguém. Em Romanos, agora guarda novamente o teu lugar com o teu marcador. E vamos para Romanos 12. Começando em versículo 3, diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um, novamente, quem pertence a cada um aqui? Ok, todos, temos mais, há alguns que ainda estão à procura de Romanos. Romanos 12, versículo 3, diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, carisma, segundo a graça que nos é dada, pois que nós temos 7 dons, a lista de 7 dons aqui. Ele disse, eu quero que, porque essa é a mensagem que eu acho que Deus, nós temos que despertar, nós temos que entender hoje. Cada um de nós somos diferentes, como no corpo há órgãos diferentes, há membros diferentes, há funções diferentes. Mas pertencemos a um corpo, temos um propósito e edificar uns aos outros. Tudo que não é para edificação não é de Deus. Ok? Lembre-se disso. Porque se nós estamos a fazer algo que não edifica, cuidado! Essa não é de Deus. Não é um dom que vem de Deus. É algo destrutivo. Aquilo que vem de Deus nos edifica. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, sendo diferentes. E Deus quer usar cada membro, seja um rim, seja um fígado, seja o coração, seja braço, dedo ou unha, seja qual for o membro, Deus quer usar-nos para beneficiar o corpo. Todos. Ele disse que há 7. Ele disse aqui, em versículo 6, se é profecia, é o primeiro dom, vocês podem escrever isso, profecia, seja ela segundo a medida da fé. Não fala além daquilo que Deus revela. Não estica, só fala aquilo que Deus diz. Sabe, às vezes nós temos uma palavra do Senhor, mas nós fazemos um grande comentário à volta da palavra, esticamos bastante. Há muita palha no meio. Deus quer usar-nos em falar, não é? Às pessoas, a sua palavra. E Ele vai dar-nos uma palavra específica para a pessoa. Diz que, segundo a medida de fé. Versículo 7. Se é ministério, essa palavra é servir, seja em servir.
Se Deus deu-te um dom de serviço, não manda outra pessoa fazer. Faz tu. Não é? Então, se Deus deu-te aquela, não é? Tem aquele olho de detalhes, está sempre a... Epá, está sujo ali. Em vez de andar assim criticando porque naquele canto há pó e sujidade, se Deus deu-te um dom para reconhecer que há necessidades práticas, então é para fazer. Quem deixou isso no chão? Não, em vez de dizer isso, tira, pega, arruma, limpa, né? Faça. Seja uma bênção. Não é? Há pessoas com esse ministério. Eu vou dizer, esse ministério é tremendo. Diz que se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se esse é teu dom para ensinar, então não seja preguiçoso. Estuda, não é? Prepara bem. E ensina. Usa esse dom. O que o exorta, usa esse dom em exortar. Exortar, exortação é quando nós edificamos alguém. Mostramos princípios. Nós falamos de passos em que eles podem obter resultados e sucesso na sua vida. Isso que significa edificar ou exortar. Se o que reparta, faço com liberalidade. O que é repartir? É dar. Sabe que há pessoas que têm esse dom? É o dom de dar. Com esse dom de dar, eles têm também o dom de ganhar. Eles conseguem ganhar, eles sempre têm algo para dar. Eles são, não é? São pessoas usadas nesta área. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que vivem para dar. Eles têm esse gosto e alegria. É incrível como eles reagem, não é? A situações. Deus usa de uma forma tremenda na área financeira. São uma grande bênção. Diz que o que precede, ou precede é administra, organiza, com cuidado. O que suscita misericórdia é com alegria. Então nós temos essas sete: profecia, serviço ou servir, ensinar, exortar, dar, administrar e ter misericórdia. Agora deixa-me só explicar como essas coisas funcionam. Deus tem dado a cada um dom. Nós temos que administrar esse dom ao benefício dos outros. Okay? Uma forma diversa. Vamos imaginar que nós estamos numa festa, celebramos a festa dos anos de David e Lara. Imagina. O pequeno Tiago, é uma coisa assim, prática, entra, né, com uma travessa cheia de Coca-Cola e bolos, pudins. Ele entra, e ele fez isso hoje, por isso eu estou a usar esse exemplo. Ele estava ali atrás de mim, eu não vi. Eu fiz um passo para trás. Oh! Sujou o seu vestido. Sujou a sua camisa. Né? E tudo isso. Cai no chão. Oh, ok. Agora nós temos uma série das pessoas à volta. Cada um com dons diferentes. Necessidade. Uma pessoa... Uma situação precisa de ajuda.
Tiago está ali. O que é que eu vou fazer? Está no chão, estou sujo. O que é que eu vou fazer? A pessoa com esse dom da profecia, essa pessoa que tem aquele dom da profecia, é uma pessoa com aquela capacidade de ver as coisas preto e branco. E normalmente aproxima uma situação dessa, diz: Tiago, tem que ter mais cuidado, pá. Não é? Não estava a ver o pastor assim, mexer atrás, assim, não é? Sem buzinhar. Tens que ter mais cuidado, Tiago. A pessoa com esse dom de servir corre logo para os guardanapos e para a escola e tudo e começa a limpar. Pega logo na situação e começa a arrumar as coisas e a limpar a camisa e fazer. Não é? Não é? Reparar a situação de forma prática. A pessoa que tem um dom do ensino começa a analisar a situação, não é? Porque ele é dado aos detalhes e começa a dizer: não, Tiago, o teu problema é que as coisas não estavam bem equilibradas na tua cabeça. Tu devias espalhar as coisas de uma forma diferente e não levar tantas coisas em cada vez. Então, aqueles detalhes. Tentar a corrigir para o futuro a situação. A pessoa que tem aquele dom de exortar começa a ver propósitos e princípios. O que é que nós podemos aprender dessa situação? A pessoa que tem o dom de dar diz: não preocupa, eu vou logo para a mini preço e vou comprar outra bola, eu vou arranjar mais Coca-Cola, não há problema. Não há crise. A pessoa que tem o dom de administrar começa a dizer, né? Maria, vai buscar a toalha. Helen, faz favor, arranja, né? Mais Coca-Colas. Tiago, faz favor, vai buscar um pão. Vitor, faz favor, vem aqui. Organiza as pessoas. Né? Tem aquele jeito de pôr as pessoas a trabalhar. E quem tem o dom de misericórdia abraça Tiago, diz: Tiago, não há problema, não foi a tua culpa, podia acontecer com qualquer um de nós. Está mais preocupado com os sentimentos da pessoa. Sabe que qualquer uma dessas é necessária. Não vale a pena comparar a nós mesmos, não vale a pena olhar para a pessoa com profecia que está a tentar a corrigir a situação, dizer: pá, não seja tão bruto, pá, não seja tão frio, estás a magoar ainda mais aquele rapaz, pá. Ou a pessoa que, não é, não é, que querem comprar mais Coca-Colas e a pessoa que tem o serviço, pai, não faz isso, tu estás a mimar o rapaz, ele não vai aprender nada dessa situação se tu resolves sempre comprando coisas novas. Não é? Há tantos problemas que às vezes surgem porque nós pensamos que a nossa dom é o único dom. E nós comparamos a nossa forma de reagir, não é, como que a única forma de reagir. E estamos a roubar o corpo de funcionar como corpo. Cada um é importante. Cada pessoa precisa, não é, estar envolvida, usando a sua maneira de ser, os dons que foram dados a eles, para abençoar alguém. Depois nós voltamos para 1 Coríntios 12. Eu sei que nós podemos trabalhar nessa lista e durante semanas. Pá. Podemos fazer um curso sobre isso. Hoje eu não quero fazer isso. Mas eu quero somente mostrar que há lugar para todos. E cada pessoa tem que encontrar o seu lugar. Tem que funcionar.
Se não está a funcionar para o benefício de alguém no corpo, o corpo sofre. E nunca chega à maturidade. Quando há certas pessoas que não funcionam. Nós precisamos todos. Diversidade de ministérios. Agora, também aqui não fala sobre ministérios. Fala no fim desse capítulo sobre alguns dos ministérios. Temos parte. Começa assim em versículo 28, diz: e há uns pôs Deus na igreja. São posições postas por Deus, estabelecidas por Deus, para abençoar a igreja. Diz primeiro apóstolos, depois são os profetas, são todos, depois são, terceiro são doutores, depois são os milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Temos uma lista de vários ministérios. Agora em Efésios capítulo 4, também vamos pôr a nossa marcadora ali. E vamos para Efésios 4, versículo 11. Diz aqui: e Deus, Ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, crendo profetizamente dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Deus quer que nós chegamos, não é? A ser uma pessoa, um corpo, uma pessoa de diversidade de membros. Um corpo que funciona em conjunto, que edifica uns aos outros, ajudando cada um a desenvolver os seus dons, os seus serviços, as suas funções, para que todo o corpo funcione e chegar àquela maturidade que Deus entende. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são ofícios. Essas são segundo aquilo que Deus chama ou separa. Essas não são autotitulares ou autochamados. Não é que alguém diz: ah, eu gostava de ser um pastor, eu gostava de ser um apóstolo, eu gostava de ser um profeta. Não é por nós gostar de ser, é por chamada de Deus. É porque Deus pôs. E vou dizer, quando a mão de Deus está sobre alguém para ser, é muito complicado de não ser. É uma frustração autêntica de fazer outra coisa. Porque é Deus que pôs, que Deus estabelece, é que Deus que unge, é que Deus que estabelece. Okay? Não é. Eu conheço pessoas que unge a si mesmo, né? Chama a si mesmo, põe as suas mãos sobre si mesmo. São autotitulares, né? Em termos do ministério. Não, não é assim. O ministério é uma expressão natural da chamada de Deus, e as pessoas, eu não tenho que dizer eu sou, as pessoas reconhecem como que Deus está a usar aquela pessoa, não é? Somos reconhecidos, e depois é fácil dizer essa pessoa é o mesmo pastor pela forma que ele cuida, pela forma que ele não é? Junto, pela forma que ele trata as pessoas, ele é mesmo pastor. O que disse? Um pastor lá em Angola, ele falou comigo uma vez e disse: pastor, eu estou a sentir uma chamada para eu ser profeta, mas o que é que tu pensas nisso? Epá, o que é que ele quer ouvir? Essa era a minha pergunta. O que é que ele quer ouvir de mim?
Eu disse para ele, é muito fácil. É muito fácil. Se Deus chamou-te para ser profeta, é muito fácil. Todas as outras pessoas vão reconhecer isso. Tu não tens que fazer nada especial. Tu não tens que ir à escola de profetas. Tu não tens que profetizar perante milhares para ser profeta. Tu não tens que fazer, não é? As pessoas vão reconhecer isso. E eles vão honrar-te segundo aquele dom, porque eles reconhecem esse dom em ti, essa chamada em ti. Por isso eu não gosto muito de títulos. Eu acho que títulos às vezes não ajudam. Porque nós temos uma forma de pôr as pessoas em caixas e não deixar o Espírito Santo ter de liberdade para usar-nos em várias formas diferentes. Mas o ministério em si mesmo é um serviço. Por isso é usada a palavra ministério. É um serviço, é um ofício, é uma função. É algo que nós fazemos dia após dia para ajudar os outros. E quando eu vou para casa, eu não vou tirar o meu fardo de pastor e colocar isso no armário. E depois, quando eu chego à igreja, vou vestir pastor novamente. Não é algo que eu posso fazer ou não fazer. Não é? É algo que está sempre comigo. Não é? Eu não consigo não ser. Não é? Agora, eu posso trabalhar em qualquer sítio. Eu posso trabalhar nas obras. Eu posso limpar casas. Eu posso fazer uma série das coisas. Porque essa não tem nada a ver com a minha chamada. Mas como que Deus me usa diariamente tem a ver com aquilo que Deus tem feito na minha vida. E a minha resposta, a minha disponibilidade e a minha resposta àquilo que Deus chamou. Diversidade de ministérios. Também há outras ali em 1 Coríntios que são aqueles ministérios, assim, aquelas formas repetidas da área milagrosa, seja operador de milagres, seja curas, não é? Que podia também ser um ministério de cura, não é? Que é alguém que é usado vezes após vezes nesta área de curar pessoas. Ok? Agora nós temos mais outra lista. E esta lista normalmente é confundida com dons espirituais. Essa é a lista das manifestações. A manifestação, como que eu disse no princípio, é algo momentâneo. Se Deus usa-nos num dia como profecia, não significa que somos profetas. Não significa que amanhã eu vou ter uma palavra profética. Porque é uma coisa para aquele momento. É aquela, não é? Aquela resposta. Aquela coisa que Deus revelou. Agora nós temos 9 destes dons. Ou destas manifestações. Tem aqui a lista. Começando em versículo 8. Porque há um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outra é pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E o outro, pelo mesmo Espírito, fé. E o outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura. E o outro, a operação de milagres ou maravilhas. E a outra, profecia. E a outra, dom de discernir espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Nestes dons, essas 9 manifestações são 3 divisões. São aquelas manifestações que têm a ver com a falar, outras que têm a ver com saber e outras que têm a ver com poder.
tem três assim que de poder, que são os milagres, são fé, né? E são curas. Três que têm a ver com saber, que são os discernimentos dos espíritos, de onde a palavra de sabedoria e a palavra de ciência. E depois três que têm a ver com falar, que são os dons de profecia, dons de línguas e interpretação de línguas. Todas as manifestações vêm do Espírito Santo e todas as manifestações vêm para edificar o corpo de Cristo. Todos. A profecia, e nós temos que dizer isso às vezes, porque a profecia não é para revelar segredos das pessoas. Ok? Discernimento dos espíritos não é para revelar se alguém tem um problema e depois espalhar essa notícia a todos. É para edificar as pessoas. Três divisões. Variedade de formas que Deus usa. Diz que dons de cura. Que são muitas maneiras que Deus tem para curar pessoas. Incluindo médicos e medicina. Okay. Pode ser instantânea, pode ser um processo. Qualquer forma que Deus usa para curar são aquelas diversidades de cura. Ok? Dos dons de cura. Mesma coisa com milagres. Há muitas formas que Deus tem para fazer milagres. Se nós pensamos que as coisas vão acontecer de uma forma e é aquela maneira só, nós estamos a tentar encaixar o Espírito Santo numa regime, num certo ritual, e aquilo não funciona. Diversidade. Cada pessoa é diferente. Como que Deus usa a minha esposa? É diferente do que Deus usa a mim. Se eu desprezo a minha esposa porque não é como eu ia falar ou fazer as coisas, eu estou a desprezar, não é, o dom que Deus deu a ela. Se eu estou a comparar a mim mesmo com outro e começo a dizer, ah, mas não é justo que Deus use isso, eu tenho mais anos de crente do que outra, e nós começamos a destruir uns aos outros por causa de ciúmes, estamos a desprezar, não é, o dom que Deus nos deu. Nós estamos a funcionar. Há diversidades, formas que Deus usa. A palavra de ciência é quando Deus revela a raiz do problema. Deus revela algo que não é visível. É como, oh, isso mesmo. A sabedoria, a palavra de sabedoria é como pôr aquilo que nós sabemos em prática na nossa vida, não é? Ter aquela orientação divina de Deus. Sabe quando Deus quer nos, não é, orientar ou fazer alguma coisa? Muitas vezes Ele vai usar outra pessoa a falar conosco. Talvez a pessoa nem entenda que está a ser usada pelo Espírito Santo. Talvez a pessoa chegue perto de nós e diz, sabe que eu estava a pensar outro dia e eu não sei se essa tem a ver contigo, mas talvez tu deves falar com aquela firma ali. Põe o currículo lá. Talvez essa é a resposta para a tua vida. Talvez a pessoa nem sabe que é uma palavra de ciência. Não, é? Não está confiante, não é, que Deus está a usar ele naquele momento. Mas se nós estamos atentos, não é, daquilo que Deus está a fazer através do corpo, de tal maneira que eu vou fazer. E nós fazemos. Não é? E é mesmo o lugar certo. Aquilo encaixa. É a resposta da oração. Eu estava a orar por aquilo. Mas Deus usou essa pessoa com aquele contato, abrindo aquela porta com a palavra assim. E o Espírito Santo está a usar o seu corpo com várias maneiras, uma diversidade dos dons e ministérios e funções, para que todas as pessoas cresçam, não é? São mais próximos, mais saudáveis, mais envolvidas, mais alegres, mais preenchidas, e o corpo cresce e todos funcionam, não é? Porque nós estamos envolvidos nas vidas das pessoas. Nós estamos a orar, não é, para as necessidades, e Deus diz assim, fala com ele, apresenta essa pessoa a outro. Eu sou muito consciente da importância disso quando eu estou em situações novas. Em Angola, eu fui com uma senhora que Deus está a usar uma forma de negócios. Eu senti no meu coração apresentar ela uma outra pessoa que eu conheço. E foi aquilo que deu resultado mesmo. Eles vão fazer alguma coisa tremenda. Essa pessoa levou essa pessoa que eu apresentei a ela para um orfanato. E naquele orfanato, uma menina pegou no braço dela e não larga. Agora, ela começou a chorar e tudo assim. Ela é solteira. E ela começou a ouvir de Deus, tem que adotar essa menina. Essa menina de 3 anos vai ter uma mãe. Porque eu apresentei, eu ouvi, fala com essa homem. Apresenta essa senhora, essa homem. Essa homem estava a dizer, quer ir comigo? Para visitar essa orfanato? Sim, quer. Vai lá. Aquela criança estava à espera. Deus cria uma mãe para aquela criança. Mas tinha de usar o corpo de Cristo para conseguir isso. Imagina se eu dizer, epá, negócio não é comigo. Essa não é a minha área. Acho que tem essa capacidade, então faço. Eu não meto nas coisas assim. E ficamos assim, no nosso cantinho. E ela nunca ia chegar lá, onde Deus queria que ela chegasse. Mas essas coisas acontecem de uma forma múltipla, não é? Vezes após vezes após vezes, aquelas coincidências divinas, aqueles encontros que não fazem sentido, aquelas coisas que acontecem, porque estamos envolvidos com pessoas e nós estamos a ser dirigidos por Deus, mesmo quando nós não estamos conscientes disso, porque os dons espirituais operam assim, são dados por Deus, são manifestações que acontecem em situações diversas na nossa vida. Que é importante e que nós estamos a ser, né, disponíveis. Que a nossa vida é virada para os outros e não para dentro. Que não estamos continuamente a pensar sobre mim. Ah, mas eu estou mal. Ah, mas eu sou isso. Ah, mas eu nem. Não, esquece-te. Ser usado por Deus. Porque Deus tem uma variedade de maneiras de usar-nos. Eu sei, não é? Que com isso, não é? Com aquele negócio, Deus vai libertar finanças. Fizemos um contato com uma área que precisa de uma escola, não é? Vamos abençoar aquela escola e aquele homem vai abrir outra porta para as coisas vão assim, andando. As pessoas vão ser ajudadas. A igreja vai ser reconhecida como um instrumento de bênção no país. Pessoas vão começar a ter as suas necessidades supridas. A série das operações que Deus tem na sua mente acontecem porque o povo, o seu povo, está a ser usado por Ele. O Espírito Santo está a fluir. A diversidade a cada um. Cada um. Eu espero que, irmãos, porque talvez qualquer um de nós temos razão de não ser usado. Estou muito cansado, estou muito ocupado, estou magoado, estou ferido, estou mal, e não tenho condições, e não posso. Há muitas desculpas. Mas são somente desculpas. Vamos colocar as nossas desculpas de lado. E vamos dizer, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero, não é? Essa semana, eu quero fluir. Agora, não espiritualizar os dons espirituais demasiado. E que tem que ter um micro na mão para profetizar. Tem que ter alguma coisa, sinal do céu para ter aquela revelação. Não, as coisas funcionam na nossa vida diária. Okay? Funciona em situações nossas, no trabalho, em casa, aquela palavra certa, que vem de Deus. Não significa que sempre é recebido como o que vem de Deus, mas essa não é o nosso problema. Nossa responsabilidade é administrar, é somente deixar fluir. Não tapar, não guardar. Deixa fluir. E depois Deus vai usar. Talvez Ele use logo, talvez não. Talvez daqui 10 anos. Talvez daqui 20 anos. Não é nossa responsabilidade. Mas o facto que Deus vai usar-nos. Ele vai fluir. Eu quero orar para vocês. Porque eu sinto que, né, há tanto potencial aqui. Tanto potencial. E Deus quer fazer algo, né, tremendo através de cada um. Okay? Cada um vai ser usado por Deus essa semana. Não depois de acabar os estudos, não é depois, não. Agora, Deus vai usar vocês. Vamos ficar em pé.